mais um episódio do Apaga Tudo e Faz de Novo. Começando agora o segundo episódio da segunda temporada do podcast. Para você que chegou agora, eu sou Isadora Faria, redatora e criadora de conteúdo. Muito prazer, seja muito bem-vindo. O meu perfil no Instagram é @fariaisadora, siga lá. E o tema de hoje desse episódio é sobre produtividade e criatividade na quarentena, né? Como que esse isolamento social está afetando as nossas vidas e o nosso trabalho. A vida de todo mundo acabou virando de cabeça para baixo nos últimos tempos, né? Todo mundo está vivendo isso, está acompanhando aí essa loucura. E cada um está tentando achar a sua forma de lidar com essa situação no seu trabalho, no seu dia a dia, fazendo um home office forçado, né? Que é diferente do modelo, do estilo, né, original de um home office. E a gente também sabe, né, que não existe uma receita de bolo para fazer um home office. Cada um faz a sua maneira, cada um tem o seu tempo e encontra o seu jeito. E para conversar comigo sobre esse tema de hoje aqui, eu tenho dois convidados maravilhosos, Thalita Camargos, redatora. Tudo bem, Thalita?
Ei, Isadora, oi, ouvintes, tudo jóia? Prazer estar aqui com vocês.
Prazer nosso, Thalita, muito obrigada por ter aceitado o convite. Na verdade, eu fiz um stories, né? Eu fiz um convite aberto, joguei lá no stories, no Instagram, falando quem quiser participar comigo para falar sobre esse assunto, manda um oi aí, um direct e vamos gravar podcast, né? E a Thalita foi a primeira, primeiríssima. Oi, vamos gravar. Eu fiquei super feliz, Thalita. Muito obrigada.
Por nada, já acompanho o Apaga Tudo e Faz de Novo, né? Conheci por causa do Simeão e desde então acompanho bastante. Antes dele participar até, que ele divulgava, aí comecei, né? É legal ver alguém que trabalha exatamente no mesmo esquema que eu, fazendo um podcast e tal.
Ai, que legal, Thalita. Muito obrigada. E o outro convidado lindo é o Daniel Marques, meu amigo, arquiteto. Oi, Dani, tudo bem?
Oi, Isa, tudo ótimo. Uma honra estar participando deste podcast. Você que é uma inspiração como uma mulher foda no que faz, foda na vida. E estou me sentindo muito lisonjeado de estar aqui participando desse podcast junto com vocês.
Ai, amor, eu que agradeço demais você ter aceitado. Foi convite assim, bora, Dani, vamos. O Dani, ai, meu Deus, que responsa.
Bora, né?
Mas, gente, muito obrigada aí pela participação de vocês. Dani, fala um pouquinho pra gente, então. Fala o seu arroba pra galera.
Bom, pessoal, meu arroba no Instagram é @dsmarques. Né, me sigam lá no Instagram para ver os conteúdos que eu posto. Não é tão profundo quanto essas meninas redatoras, né, que são expert em produzir conteúdos, mas eu divido um pouquinho lá da minha rotina e do meu dia a dia lá no Instagram.
Massa, massa, perfeito. Thalita, você falou sua arroba?
Não, ainda não. O meu é Thalita Camargos 2, e é bem bagunçado, vida pessoal com profissional lá.
É igual o meu também, a gente tenta fazer, dar uma organização pro negócio, mas nada acontece. Mas enfim, gente, e aí, como está essa quarentena de vocês, né? Quando começou a quarentena, na verdade, de cada um?
A minha começou no dia 17 de março. Desde então, eu saí uma vez para levar a compra para minha avó, no dia 22 de março. Então, tá fazendo aí um mês, né, que eu estou completamente quarentenada. E em questões práticas do dia a dia, eu estou dando preferência mesmo para quem entrega em casa, né, comprar de quem é menor e tudo. Agora, a questão do trabalho é um dia de cada vez. Igual eu brinquei com a Isadora quando a gente estava discutindo, tem dia que eu sou a Monja Coin, tem dia que eu sou a Cardi B. Então, assim, é muito complicado, é uma montanha russa, né? Eu li alguns artigos que comparam as fases do luto com as fases na quarentena. E tem muita gente que entende que é uma coisa linear. Só que quem já passou por isso, né? Quem já perdeu não só pessoas, como coisas importantes, né? Fim de um casamento, por exemplo, e tal. sabe que não é linear, é uma roda, é uma montanha russa mesmo, que de uma fase pula para outra e depois volta, e é aquela bagunça. Então, é, cada dia está sendo único, assim, e eu estou tentando não ficar desesperada quando é um dia muito ruim.
Dani, você começou que dia o seu home office?
Meu home office começou, na verdade, eu trabalhei, meu primeiro dia de home office foi dia 23 de março, já daqui a pouquinho faz um mês, ainda não estou há um mês recluso, mas, na verdade, eu trabalhei até dia 20, mas com, né, loja fechada, enfim, para quem não sabe, eu sou arquiteto, mas eu trabalho com visual merchandising numa rede de atacado no Brás. Então, eu trabalho em loja. E então, a gente até no dia 20 a gente trabalhou, mas todo mundo fechadinho dentro da loja. E do dia 20 em diante a gente já, né, home office em casa. Então, meu primeiro dia efetivo de home office foi no dia 23 de março. Então, daqui a pouquinho aí, alguns dias eu completo um mês, e tem sido muito isso que a Thalita falou, né? A gente sobrevive a cada dia sem saber o que vai ser o de amanhã, né? Então a gente não sabe se loja fecha, loja abre, comércio volta, comércio não volta, Bolsonaro vai falar uma bobagem, não vai falar uma bobagem. Então estamos assim, né? Cada dia a gente acorda e não sabe o que vai ser do dia seguinte. Então, tem sido um exercício gigantesco de viver o dia, né? Viver este dia e sem querer imaginar o que vai ser o próximo. Que a gente tem muito disso, né? De querer, amanhã eu vou fazer tal coisa. Ou daqui um mês eu vou viajar. Ou então a gente está tendo uma bela de uma lição aí de como é viver um dia de cada vez, né?
Nossa, falou tudo exatamente. É isso que eu tava, quando eu comecei a pensar nesse episódio, eu fiquei pensando, gente, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, ou então a gente fica buscando formas, né? Eu tô conseguindo fazer isso essas semanas, tô conseguindo meditar, tô conseguindo fazer yoga, tô conseguindo almoçar em tal horário. Aí quando vê do nada, na semana seguinte, já tá tudo diferente, os horários já mudaram todos, do nada, muda. É uma coisa louca, tipo, eu já não tô mais com vontade de cozinhar. Eu comecei a quarentena cozinhando lindamente, tava me sentindo uma Paola, cozinhando lindamente, achando que eu tava com você. E agora eu tô com um ranço imenso de cozinhar, não aguento mais ver aquele fogão na minha frente. E, tipo assim, eu já não sei mais amanhã o que, que vai acontecer, sabe? Qual que vai ser a próxima mudança, né? E eu comecei o meu home office, eu acho que foi no dia 16, eu acho que hoje tá fazendo um mês que eu comecei o home office mesmo. E não sei, eu acho assim, pelo que eu percebo, pelo que eu já li algumas coisas falando, né, de outras quarentenas, dos outros países, e tava conversando isso na minha terapia hoje, a minha terapeuta falou comigo que há fases, né, da quarentena. Eu não sei qual fase que eu tô mais, porque acho que eu já passei por tanta coisa. E se a gente for ver, é um mês, né, gente? Não é tanto tempo assim, mas para quem tá confinado dentro de casa, parece que já foi um ano. Não sei se vocês têm essa mesma sensação.
Já passamos por tantas fases, tantos momentos, sabe? É o que eu tenho escutado de amigos meus também, né? Depois que eu percebi o tanto de gente que estava sendo afetada psicologicamente, eu tentei ir atrás de amigos que eu não falava há muito tempo para saber, né, como que estava. E me surpreendi com algumas pessoas que nunca tinham se queixado de nada, de problemas de saúde mental, com os relatos, e tentei ficar mais próxima nisso. Mas eu também fui muito afetada, diminuí bem o volume de informação, né, porque nós, como redatoras, temos que ficar muito bem informadas, até para saber contextualizar, né? Porque tudo agora gira em torno da pandemia, de forma direta ou indireta. E tem a questão de, né, como pessoas, a gente quer saber do que está acontecendo, mas se a gente ficar sabendo o tempo inteiro também, ficar dando F5, né, em tudo, não vai dar muito certo para a cabeça, não, né? Então, sim, cada dia a gente está de um jeito mesmo e é muito difícil lidar com isso. Tem dia que eu consigo acolher isso e falar assim, não vou lutar contra essa bad, deixa ela vir, vou fazer o mínimo do mínimo que eu tenho que fazer hoje, vou fazer o que o prazo está vencendo e amanhã eu resolvo o resto. Se amanhã for um dia bom, eu trabalho mais, se não for, eu vou administrando. Mas tem dia que não, tem dia que eu não consigo acolher isso também, varia muito.
É, eu dei uma parada boa de consumir informação sobre coronavírus, no sentido de quantas mortes, quantos casos suspeitos e tal. Enfim, porque eu tava vendo jornal todo dia e eu fiquei assim, não dá para ficar acompanhando isso, eu tava ficando mal. E aí eu pensei, tem que ver uma forma de não ficar alienada, de evitar essas informações, mas também evitar o alienamento, a alienação. E aí é isso, tipo, eu procuro informação quando eu quero, quando eu sinto realmente necessidade, tipo, eu tenho que saber alguma coisa, sabe? Igual hoje, minutos antes da gente gravar, começou um panelaço aqui no meu bairro, sabe, na frente. A hora que eu fui olhar, o Bolsonaro acabou de demitir o Mandetta, sabe? Então, tipo, né? Não adianta você não estar livre de nada, sabe? A informação chega até você, mesmo da pior forma, sabe? Então é isso.
Com certeza. E o Dani, que não é da área, como que você lida com informação, assim, de buscar e tudo mais? Porque a gente tem meio que o ímpeto, né, de buscar. Agora, para você, que é de uma área diferente.
Na verdade, para mim, tem sido também um pouco isso que a Thalita comentou, né? A gente recebeu, de repente, uma carga de tudo, assim, em cima, né? Então, você tem que lidar com uma rotina nova, você precisa achar mecanismos para continuar desenvolvendo o seu trabalho da mesma forma que você desenvolvia, né, quando você estava presencialmente no trabalho. E aí junta com um pouco da sua preocupação com a sua saúde, com a saúde da sua família. Eu moro aqui em São Paulo, né, eu e meu marido, minha família mesmo, pai, mãe, irmãos moram no interior. Então eu preciso o tempo inteiro... Você acaba ficando monitorando isso o tempo todo, né? E preocupação com os pais que são mais velhos e não sair de casa e, né? E sempre à distância. Então, é uma preocupação que a gente, óbvio, todo mundo tem com os pais, mas chega nessa fase a gente se preocupa mais, né? A gente amplia essa preocupação. E aí vai te somando uma série de coisas, de preocupações e de medos e de incertezas e aí também chegou um momento, principalmente logo no início, assim, nos primeiros 10 dias do isolamento, eu também decidi não ir atrás de informação. Óbvio, eu precisava ter o mínimo de informação por conta do trabalho, por conta da equipe que eu tenho, mas parei de grupo da família completo, assim, adeus, não leio uma mensagem, silencio o grupo e esquece que ele existe. Qualquer informação distorcida que possa aparecer, então, assim, eu procurei uma fonte de informação que para mim me parecia segura e, esporadicamente, eu vou lá e consulto o que eu preciso saber, porque se a gente for ficar mergulhado nisso, acho que é cada vez pior. Como a Thalita falou mesmo, e a Isa também falou, a gente entra na quarentena, nesse isolamento, assim, com todo o gás, né? Ah, eu vou cozinhar todo dia, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para organizar minhas coisas, eu vou fazer um curso, eu vou fazer yoga, eu vou fazer exercício, eu vou fazer... E óbvio, depois do sétimo dia você fala, não aguento mais comer a minha comida, eu quero sair e comer um pastel na feira, eu quero... né, dormir até tarde, eu não quero levantar cedo já que eu tô em casa todo dia. Então, assim, é difícil você tentar conciliar tudo isso e ainda ter mais uma carga de informação desnecessária em cima de tudo, né? Então eu também tô buscando muito filtrar as informações que aparecer, porque eu tenho essa felicidade, né? Vocês ainda precisam ir atrás dessa informação para poder produzir conteúdo, eu preciso para saber como que o mercado está se comportando e como que as coisas vão ser no futuro. Mas eu consegui, assim, uhum. isolar bem, assim, de notícia para poder passar por esse período com um pouco mais de sanidade.
E qual que foi essa fonte de notícia, Dani, que você tá buscando agora? Será que é a mesma da minha?
Então, Elisa,
eu também fiz isso.
Eu tenho usado muito o Ministério da Saúde, né? As informações que eu tenho são as oficiais do Ministério da Saúde, que eu busco a informação direto deles pelo uhum. site. E eu tenho procurado alguns meios de comunicação, a CBN, então, alguns portais da internet, né? E minha Sim. maior fonte de informação é o Facebook. Não, mentira.
Ainda bem que não.
Aí é o Facebook e o grupo da família. A minha maior fonte de informação é o Facebook.
O grupo da família.
Não, mas hoje acho que são esses os principais canais. Não, então, acho que esses são os principais canais que eu tenho procurado, assim, os sites oficiais, né, do Ministério. Acho que a CBN me parece um canal interessante, porque parece que as notícias não tem tanto viés, pelo menos na minha opinião. E, né, e aí eu consigo ter informações um pouco mais claras, assim.
Eu tô vendo, eu tô me atualizando, né, pela newsletter do Nexo, não sei se vocês conhecem, o Nexo é um canal de comunicação, né, jornalístico independente, eu gosto muito, tem muita credibilidade, também não tem viés, ele é independente, eu acho muito, muito, muito massa, muito foda. Eles estão enviando pra gente newsletter, a newsletter normal deles, né, de todo dia. E eles também enviam um boletim do coronavírus. Então, quando eu quero saber, eu abro, quando eu quero saber dados, né? Então, eu entro nessa newsletter deles, que eles já mostram lá dentro mesmo do e-mail gráficos. E números, né, de como tá isso, né, enfim, aí eu vou mentalizando por ali, enfim, aí pela newsletter deles mesmo tem, aí vem as matérias e tal, beleza, aí eu vou pro site e tal e vejo tudo direitinho, mas é só quando eu quero mesmo. Agora, falando da parte de conteúdo, né, que vocês tocaram nesse assunto também, eu acho assim, tipo, eu tive que replanejar tudo. E eu acho que a cada uma semana, duas semanas, eu estou tendo que replanejar de novo todos os conteúdos, sabe? Eu falo isso do meu trabalho, né? Eu trabalho na parte de comunicação, né? De criação de conteúdo de uma empresa de tecnologia para o varejo, né? Então, a gente está tendo que... Eu tenho que falar sobre o mercado, como o mercado está... atrelado à tecnologia, como que a gente está desenvolvendo isso, novas tecnologias agora, mas também sem cair naquela coisa de mais um meio falando sobre coronavírus, sabe? Uhum. Pensando nas pessoas que estão consumindo essas informações, sabe? Que fica maçante, fica cansativo, mais um falando sobre coronavírus. Sabe? Então tem que tomar esse cuidado.
Eu tô tendo esse dilema também, né? Porque a gente trabalha na mesma área, que é a redação. Então, tudo que estava feito caiu, né? A gente chama de cair pauta quando não vale mais. Eu tenho várias pautas de clientes escritas assim, pauta pós-crise, pauta pós-crise. E até hoje, está fazendo um mês que, né, oficialmente eu comecei o caos, digamos, né? E tem um mês que eu estou adaptando, que eu estou guardando coisa para depois e pensando qual tipo de informação que vai ser relevante para cada cliente comunicar agora, né? Eu atendo uma que está produzindo material diretamente para o hospital. Ela virou toda a produção dela para o hospital, né? E estão custando a produzir do tanto que estão precisando. Então, o que a gente decidiu, né, para ela é que, tipo, as pessoas não... isso de, tipo, como se prevenir, dados e tal, não é nosso papel fazer isso. O que a gente tem que tentar fazer é manter o clima otimista na medida do possível. Então, o que, é que a gente está fazendo nas redes sociais desse cliente? Destacando iniciativas positivas, né? Então, eu converso com o pessoal do RH deles, os funcionários e tudo, para entender, né, o que, é que eles estão fazendo e mostrar mesmo para os clientes, né, como que as pessoas estão sendo cuidadas, porque é muito complicado também, empresa mesmo precisando estar em funcionamento, tá com as portas abertas, né? Porque mesmo sendo produzindo insumos necessários, tem um temor, né? As pessoas se perguntam, será que está cuidando direito das pessoas que estão lá dentro? Então a gente está tentando isso, sabe? Gerar conteúdo realmente relevante, nem sempre diretamente ligado à pandemia, né? Toda vez que tem como, sim, eu saio, mas é assim, e quando fala, é falar bem contextualizado para o que faz diferença para o público dali, né? Mas até chegar na solução para cada cliente, não foi cada olhada para o teto que eu dei dentro dessa casa, deitei na minha cama e olhava para o teto. Não foi uma nem duas vezes, não. Foram muitas. É difícil. Muito difícil.
É realmente uma missão, né? Porque a gente também recebe, né, muitas orientações, né? Por exemplo, do Google, Facebook, né? Ficam enviando pra gente várias coisas, tipo, pra gente prestar atenção, né? Será que o Google mesmo, né? Eu tava lendo essa semana de um material que eles mandaram, tava escrito: esse criativo ou anúncio é adequado nesse contexto e para esse momento? Pra gente se fazer essa pergunta o tempo todo, né? Eu acredito que você também, Dani, na área de varejo, né? Tipo, como que vocês conseguem adaptar a loja física agora, pensando, tipo, eu tenho que vender produto, mas roupa, né, no caso, mas as pessoas estão deixando de consumir roupa, eu vou ficar empurrando essas coisas, sabe, o tempo todo para as pessoas do mesmo jeito, sabe? É realmente, assim, uma missão, tipo, um filtro, né, que a gente tem que fazer, né, no caso.
A gente teve uma mudança de mentalidade, assim, a gente precisou fazer isso de forma muito brusca, né? Então, a gente vem de um lugar onde vender é o primordial, e aí a gente dá um passo para trás e começa a pensar que se preocupar com os outros é o principal, né? Então, a gente tinha... A empresa onde eu trabalho tem um atendimento muito grande das vendedoras com os clientes por WhatsApp. E logo que a gente teve a loja, né, que a loja precisou fechar por determinação da prefeitura, e aí foi um baque para todo mundo, a gente não sabia o que ia acontecer. Só que a gente percebeu que depois de um tempo não adiantava a gente... Tava todo mundo, né, no mesmo desespero, sem saber o que ia acontecer. Então, não adiantava, nesse momento, eu pegar uma vendedora e pedir para ela mandar uma mensagem para um cliente e falar: olha, você não está precisando aqui de uma blusa de moletom, você não quer comprar uma calça jeans, não é esse o momento, né? Então, a gente teve que... A empresa teve que se adaptar também, e nesse primeiro momento era... As vendedoras entravam em contato com os clientes para saber como eles estavam. Se eles estavam bem, se eles estavam seguros... Uhum. Né, a gente trabalha muito com lojista, então, para saber como que estava o negócio dele, esse negócio de se preocupar mesmo, né, com o seu cliente, porque é ele quem vai fazer o seu negócio continuar funcionando ou, né, e retomar esse negócio quando tudo isso acabar. Então, a gente precisou muito rápido criar outras alternativas. A gente é uma loja que, apesar de ter um e-commerce e ter plataforma digital bem desenvolvida, mas ainda assim a loja física era muito importante, é muito importante pra gente, né? E a gente teve que aprender na marra a né, se digitalizar mais rápido, a tá mais próximo do cliente com uma forma mais, né, uma conexão mais amigável, não só de negócio, mas de uma forma mais, né, mais digital e mais ágil, né? Não humana, só no contato, né, público.
Ah, não. Falei totalmente ao contrário. Falei assim que a parte na minha cabeça, né? O digital, a tecnologia tá aqui, mas a gente tá criando formas mais humanas de contato, né? Mas não sei, o que eu penso agora, tipo, é que a gente tá prezando mais, né, o lado humano, a gente tá pensando mais nas pessoas e como que esse contato, né, mais presente, assim, vai ficar agora durante a quarentena, né, nesse momento, e no pós-quarentena também, né, a gente fica pensando muito lá na frente, pós-quarentena, como se fosse daqui a 2 semanas, só que infelizmente a gente sabe que não vai ser daqui a 2 semanas, né? Vai demorar mais ainda, pelo menos aqui em São Paulo a gente sabe que a realidade, né, tá bem mais cruel pra gente, né? Mas queria saber de vocês, como tá o home office forçado de vocês? Como tá essa rotina? Me contem.
Olha, eu já trabalhava bastante de home office, né? Era 80%, 20%, assim. Só que mudou muito, porque uma coisa é você trabalhar sabendo que da porta para fora tá tudo bem, outra coisa é você sabendo que tá um caos e que você não tem certeza de nada. Digamos que antes já era assim, que nada é certo, é um dia de cada vez mesmo, mas agora ficou escancarado e tá o extremo do extremo, né? Então, foi bastante complicado para mim. No final do ano passado, uma das metas que eu tinha era trabalhar muito minha produtividade, porque eu fiz uma transição de carreira há pouco tempo, que até me colocou nesses 80%, 20% de home office, e no outro lugar que eu trabalhava, né, era um escritório, era uma agência e tudo, então era outro estilo de rotina que eu tinha. Então eu comecei a testar vários métodos, Pomodoro e tal. Durante a quarentena, eu não dei conta de usar o Pomodoro nenhuma vez, porque o meu estado de alerta, ele tá ligado, porque toda hora surgem demandas que são urgentes. E antes tinha muita coisa que o cliente chegava para mim e falava assim, isso aqui é urgente. Eu parava, pensava, falava assim, não, isso aqui não é urgente, isso dá para esperar. Aí o que eu fazia? Eu negociava com o cliente, porque aí não atrapalhava a minha rotina, né, de seguir o que eu tinha planejado no dia para fazer. Agora não, agora quando o cliente fala, é urgente, de 99% é urgente. Aí eu tenho que entender e fazer, né, e tipo, nem todo dia a gente tá, né, 100%. Aí, só que quando tem um prazo e esse senso de urgência, eu costumo pegar no tranco e vai, eu faço e acontece. Mas quando tá mais tranquilo, né, entre muitas aspas, porque não tá mais tranquilo hora nenhuma praticamente, né, no fundo, aí é mais complicado, porque nada do que eu fazia antes eu faço agora. Antes eu acordava, saía, eu moro num condomínio que é grande, eu corria aqui no condomínio mesmo, fazia um circuitinho de caminhada com corrida. Isso eu não tô fazendo mais, porque eu tô com medo de ir lá fora. E era uma coisa que me ajudava no bem-estar do dia a dia. E realmente o recomendado não é ir. E aqui mora muita gente, só de prédio são 8 torres, né? Então realmente é muita gente, né?
Nossa, muito
e
grande.
Tá todo mundo quarentenado, quem tem cachorro desce lá embaixo, quem tem criança desce lá embaixo. Eu que não tenho nenhum dos dois, prefiro evitar. Então, treino em casa, que era uma coisa que eu já fazia, já era adepta também, eu fiz uns 5 no máximo durante a quarentena. Então, esse aspecto emocional, eu acho que mexe demais com a gente, mesmo com quem já gostava e já praticava o home office. Nenhuma das regras que eu colocava antes estão sendo válidas agora. O que eu tô tentando fazer eu tô tentando desligar um pouco esse estado de alerta que eu tô, colocar música para ouvir, um podcast mais relaxante e que dê conselho sobre isso também, né? Para eu poder entrar no fluxo mesmo de trabalho. Mas tem dia que nada funciona.
E você, Dani, conta pra gente como tá a sua rotina.
Então, pra mim foi bem o contrário, né? Eu não tinha o costume de trabalhar nesse sistema de home office, mesmo porque o meu trabalho ele é muito físico, né? Então, trabalhar com arquitetura para varejo e com visual merchandising, o meu trabalho é estar na loja o tempo todo. Então, quando surgiu esse negócio, agora as lojas precisam estar fechadas. Meu trabalho é desenvolver exposição de produto para o cliente dentro da loja. O cliente não vai mais na loja. Então, né, e aí com as restrições de sair de casa e tal, então eu tive que reinventar completamente o meu trabalho. Como que eu podia transformar o meu trabalho numa ferramenta mais digital e mais à distância, né, para conseguir desenvolver outras coisas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a projetar o futuro, né? Então, eu tô aqui hoje trabalhando em projetos que a gente pode pôr em prática na loja no futuro, quando as coisas retomarem. Então, aí está um pouco da diferença dessa questão de prazo, né? Eu tenho um pouco mais de flexibilidade no meu prazo, porque eu trabalho muito com o cenário futuro, mas mesmo assim eu comecei a ter que desenvolver coisas e criar novas, né? Já que o tema do podcast é criatividade, tivemos que entrar aí. Eu tive que entrar nessa fase do home office, além de me organizar, né, como pessoalmente aqui na rotina de trabalho, criar alternativas de trabalho para fazer isso hoje online. Então, desenvolver um vídeo para mostrar para os clientes como que eles podem fotografar produto para mandar para os clientes deles, sabe? Então, coisas desse tipo, como se fosse um merchandising digital. E a gente começou a ter que desenvolver ferramentas assim, justamente para isso, para eu conseguir, né, trabalhar no home office. Eu, algumas vezes...
Nossa, mas... Só pontuando, eu achei isso fantástico, Dani. Que legal isso, essa forma de pensar no visual merchandising online. Que massa.
Porque pra gente, né, Isadora, é mais simples, né? Já é uma prática, assim, pra muita gente que é da área de comunicação, trabalhar remoto, como nômade ou no home office. Agora, para o visual merchandising, que é uma coisa muito física, igual ele falou, teve que sair totalmente, né, da zona de conforto mesmo.
Não, e criando novas soluções, né? Tendo novas ideias, se desdobrando, é isso que é a palavra, né? Se reinventar. É isso que está exigindo muito da gente no momento, né?
Eu acho que essa história tem feito com que a gente realmente se reinvente e a gente analise, né, qual é o nosso papel dentro do trabalho que a gente desenvolve e quais são as outras coisas, os outros lugares onde a gente consegue chegar, né? A gente está vendo que cada vez mais o mundo é mais conectado, é mais digital, e aí, de repente, eu dei de cara com, caramba, meu trabalho é muito físico. E aí eu precisava, né, tentar sair um pouco desse lado físico e tentar ir para uma coisa, né, mais virtual. Como que eu ajudo as pessoas à distância? O que que dá para fazer na minha rotina de trabalho que eu consigo fazer à distância? Então, isso tem sido um exercício bastante divertido, assim, nesse aspecto, porque é completamente novo para mim, que sempre fui muito papel, né? Muito ali, ó, eu aqui sentado na frente do computador. Mas, assim, para criar coisas, né, físicas. E agora estou tendo que desenvolver um trabalho onde a pessoa consegue fazer isso à distância, né? Consegue receber isso de forma online. Então, isso está sendo bastante diferente e proveitoso para mim.
Nossa, muito legal. Achei muito interessante isso. Isso mostra, né, que eu estava... um dia desse eu tive que entrevistar, né, uma profissional da área de planejamento estratégico. E aí ela falou exatamente isso que você estava falando, Dani, que, tipo, a gente tem que se reinventar e também a gente se perguntar, enquanto profissionais, como eu vou estar daqui a 10 anos, se enxergar nesse futuro, tipo, o que eu faço hoje, daqui a 5, 10 anos, vai estar valendo ainda? Eu vou ainda estar trabalhando com isso? sabe? Então, é se projetar lá na frente, igual o Dani fez. Tipo, o que eu trabalho hoje é muito físico. Nossa, e a gente está indo totalmente para o lado tecnológico, online, sabe? Remoto. Como melhorar isso, né? Então, a gente dá esses passos e se reinventar exatamente para isso. Enxergar enquanto profissionais, né?
Isso é maravilhoso.
É, nem que seja na marra, né? Mas pelo menos tá fazendo, né, Dani? E tem a ver também com isso que você falou de estar sendo divertido, toda essa criatividade sua, de se desdobrar e tal. Tem a ver também com um livro que eu tô lendo que chama Mindset, que eu queria muito, muito, muito indicar para vocês. Eu fiz até um post uns dias atrás. Logo no começo da quarentena, na verdade, indiquei aí uns livros pra galera ler. E um deles é o do Mindset, que eu acho muito massa, da Carol, não sei o que, esqueci o sobrenome dela agora, mas depois eu faço um post de novo e coloco o sobrenome dela. E ela fala sobre os mindsets, né? Existe o mindset fixo e o de crescimento. E o mindset de crescimento é realmente o que faz a gente crescer na carreira, se desenvolver e tudo mais. E quem tem esse tipo de mindset não encara os desafios como uma derrota, sabe? E sim como uma parte divertida de aprendizagem. O aprendizado para as pessoas de mindset de crescimento é uma coisa ótima. É uma oportunidade para se desenvolver. E isso é incrível. E é exatamente esse tipo de mindset que eu, sei lá, se eu pudesse falar para todo mundo, gente, tem esse tipo de mindset agora, né, nesse exato momento, assim, para você, vai te ajudar muito a você encontrar outras maneiras de se desenvolver, de se reinventar, de fazer o seu replanejamento, né? Não só de 2020, mas para a vida inteira, no caso. Mas, enfim, quero fazer agora outra pergunta para vocês, que é o que vocês estão sentindo agora, assim, além dessa parte, né, de criatividade, produtividade na rotina, qual a expectativa versus realidade? No começo, igual a gente falou, no começo da quarentena, a gente achou que ia fazer vários cursos, não sei o quê, agora eu tô tendo tempo para fazer isso e aquilo, e a gente tá vendo a nossa vida toda de cabeça para baixo, dia após dia. Na parte da ansiedade, o que tem afetado aí em vocês?
O que mais afetou, que há muito tempo não afetava da forma que foi agora, foi o sono, que, assim, deu uma desregulada muito grande. Eu já tinha uma dificuldade para dormir, mas era uma dificuldade, assim, que não era tão extrema. Agora eu tô indo dormir, tipo, 3 da manhã e tal. No início, eu tava desesperando com isso, tendo crise de madrugada e tal, ficando muito mal. Aí agora, eu meio que aprendi, entre aspas, a lidar com isso. E faço uma lista de tarefa de acordo com o dia, porque a hora que eu acordo, eu já sei mais ou menos em que estado que eu acordei. E tento seguir ao máximo aquilo ali, porque a lista de tarefa também me dá uma falsa sensação de controle, mas que me faz muito bem para o dia a dia. E como eu citei antes, uma coisa que me ajuda muito a entrar no fluxo, principalmente quando são artigos maiores que eu tenho que escrever, é colocar playlist de músicas que eu gosto muito. Então, como são músicas muito conhecidas, não me atrapalha, porque eu já sei de cor, salteado, letra e tudo mais. E me ajuda a tirar o foco do que está acontecendo, me transporta, porque escrever é algo que eu faço por gosto também, por hobby, né? Tipo, a música tira isso mesmo, até mais que o podcast. Tem podcasts me ajudando muito também. Mas quando eu quero tirar o foco mesmo dessa situação, eu coloco a música e, pelo menos temporariamente, eu consigo sair disso. E eu escrevo textos livres também num blog que chama Texto do Dia, que é meu. E, tipo, tem me ajudado a lidar com isso. E nem sempre, 90% dos textos não são falando sobre a situação atual. Então, escrever sobre outras coisas está me ajudando também. Já eram textos que eu tinha eu tive um insight antes para escrever e eu protelava de sentar para escrevê-los. E outros que estão vindo agora com a situação mesmo. Então, essas coisas ajudam. Mas tem dia que eu falo assim, ah, hoje eu vou escrever uma crônica. Aí acaba que não, ou porque cai uma demanda urgente no colo, ou porque aconteceu alguma coisa e eu não estou tão bem, né? Então eu vou tentando acolher e administrar na medida do possível. Mas eu não deixo tão solto também, porque senão, senão fica muito deixar a vida me levar e eu vou ser consumida por aquilo, né? E, então eu estou tentando me reequilibrar, sabe? Mas também a hora que eu vejo que é uma bad muito intensa, aí eu dou uma desacelerada também e faço o mínimo que eu preciso naquele dia.
Bate a bad.
Não tem jeito.
Tá batendo cada bad, gente. E como que tá aí, Dani? Conta pra gente. Ansiedade? Tá comendo mais? Como que tá o sono?
Então, por aqui, eu acho assim, todo mundo teve que reaprender a fazer coisa simples, né? Eu acho que no começo, todo mundo caiu no conto da quarentena produtiva, né? Todo mundo entrou nessa vibe de, cara, eu preciso fazer todos os cursos que eu queria fazer e falo que não tenho tempo. Eu preciso comer melhor, eu preciso dormir bem, eu preciso me exercitar. Então, assim, todo mundo acho que caiu um pouco nesse conto no primeiro momento. E eu acho que isso depois traz um sentimento reverso muito ruim quando a gente não consegue fazer isso, né?
Uhum.
Eu fiz um planner aqui para mim também. Então, tem a minha semana planejada, atividades do trabalho e atividades pessoais que eu quero desenvolver durante essa semana. Isso me ajuda um pouco a controlar essa ansiedade de, poxa, não fiz determinada coisa. Primeiro porque eu tentei planejar a minha semana de forma bem tranquila, assim, sem me obrigar demais, sem me exigir demais. E segundo que, assim, quando eu não consegui fazer, se não é coisa de trabalho que tinha prazo assim, para entregar, é paciência, não fiz, não estava afim e não fiz. Queria agradecer muito a minha psicóloga neste momento, que me ajuda a passar por isso. Um beijo, Aline, que toda quinta-feira me escuta e fala, não, é isso mesmo, é esse o caminho, porque senão a gente se obriga a fazer tanta coisa que se acaba enlouquecendo. Você perguntou da questão da comida. Por incrível que pareça, aqui em casa a gente entrou numa outra rotina e a gente tem comido menos. A gente conseguiu...
Ah, jura? Com esse tanto de coisa que você cozinha, maravilhosa.
Eu continuo cozinhando, faço várias coisas, mas assim, eu faço um prato e a gente tá fazendo praticamente duas refeições por dia, né? A gente toma café da manhã e depois a gente almoça um pouco mais tarde, a gente toma café mais tarde e almoço um pouco mais tarde, para também dar uma economizada na comida, para não precisar ficar indo no supermercado toda hora, né? Porque são essas coisas que a gente teve que... Cara, você sai para levar o lixo lá fora e você tem uma outra estratégia, né? Não volta com o mesmo sapato para dentro de casa, não pega na mão de ninguém, não segura na maçaneta como se estivesse, sei lá, segurando, né, sei lá no quê. E assim, a gente teve que reaprender muita coisa. Isso, óbvio, traz um desgaste emocional grande, porque já vai fazer um mês que eu tô em casa, eu saí 3 vezes só, né? Precisava ir até o supermercado, algumas coisas eu não consegui comprar online, então precisei sair. E pra sair de casa, você já cria aquela sensação de tensão, assim, meu Deus, eu vou voltar pra casa doente, né? Vou voltar vivo? Parece que The Walking Dead lá fora, né? Mas cria sim um pouco de ansiedade, mas eu acho que a terapia tem me ajudado bastante nisso, então indico para quem não faz, por favor, terapia, gente, isso é maravilhoso.
Tinha que ter bolsa de terapia, né, gente?
Tinha, bolsa psicóloga. Eu acho que o grande segredo desse lance todo que a gente tá vivendo é diminuir a cobrança com a gente mesmo, cara. Porque a gente já tem tanta coisa acontecendo nas nossas costas e a gente não vai dar conta de fazer tudo mesmo. Então, se não deu pra fazer o seu exercício hoje, tudo bem, faz amanhã. Essa semana, eu até então tinha vindo bem bonitinho, assim, tava conseguindo acordar, não no mesmo horário, óbvio, né, que você tá trabalhando em casa, não vai acordar às 6 horas da manhã nem a pau, né? Então a gente dá uma folgada no horário, então acabei, né, reorganizei minha agenda para acordar um pouco mais tarde, mas mesmo assim, essa semana me bateu o problema reverso da Thalita, tô dormindo demais. E esses dias é assim mesmo, tocou o despertador de medo. Gente, não preciso, não tô afim hoje, vou levantar mais tarde e dane-se, né? A gente resolve o resto da vida depois. Tô tentando levar com leveza.
É, eu acho que é essa a boa dica, né? Pra gente tentar levar com leveza mesmo, se cobrar menos. É, se você já desistiu de fazer N coisas... Não tem problema nenhum nisso, né? É, quem não se culpe, tá tudo ok, sabe? Continue assim. Eu tô tendo também dificuldade no sono desde a semana passada. Meu sono tá péssimo. Antes eu tava fazendo meditação guiada para dormir já tinha um tempo já. Não foi quando a quarentena começou, foi bem antes. E agora a meditação guiada para dormir não funciona mais. Simplesmente a pessoa acabou o áudio dela ali de meia hora da meditação guiada e eu tô acordada ainda. Eu não consigo mais dormir direito. É, e sem contar que tô tendo pesadelo. De madrugada tô acordando, gritando socorro. Gente, é sério.
Eu também já tive uns episódios.
Eu tô tendo. Cara, é um pesadelo muito, muito sinistro, assim. Eu tô gritando, eu quero minha vida de volta. Eu tô gritando socorro. Eu não sei o que tá acontecendo, meu subconsciente tá querendo
gritar, mas eu tô tendo muito pesadelo também, ultimamente. Tenho tido bastante pesadelo, apesar de conseguir dormir bem, assim. Mas todo dia eu acordo de um ponto estranho, sabe? Eu acho que é o momento que a gente tá vivendo, né?
Nossa.
É, sim, e é isso que a Isadora falou, né? As coisas que antes funcionavam, agora talvez não funcionem. E a gente tem que aprender a lidar com... Aprender não, né? Às vezes é só acolher, falar assim, é isso mesmo, entendi. Tem hora que não vai dar certo. E, ok, por isso que os dias que eu sinto que eu não tô bem, eu penso assim, o que eu não posso deixar de fazer hoje de jeito nenhum? Porque senão meu prazo vai vencer, por exemplo, alguma coisa do tipo. Para não exigir, né, igual o Daniel falou, muito de mim, porque ficar fazendo isso, já estão exigindo muito da gente, né? A gente não pode sair para lugar nenhum, não pode ver as pessoas que a gente gosta, tem que ter uma estratégia até para tirar o lixo, igual o Daniel falou, né? Então, já é muito exaustivo ficar exigindo mais ainda da gente, mais uma obrigação, né? É horrível. Claro que os dias que a gente consegue ser mega produtivo, porque eles existem, né? São em menor número, mas existem. É ótimo, mas, tipo, até na vida normal, a normal de antes, não é assim, né?
Agora, então, tá mais
complicado. Mas ainda, a gente não é super produtivo todo dia, né? E, tipo, só que agora é uma situação extrema.
Sim. Então, tipo, o melhor que a gente tem a fazer é prestar atenção no nosso dia, um dia de cada vez. Né, tentar levar mais com leveza mesmo, concentrar nas coisas importantes que a gente tem que fazer. E, enfim, a gente vai chorar, vai chorar.
Todo mundo
vai
já
desesperar,
chorou,
vai
né,
rir de desespero, igual eu tô rindo. É, sim, nossa, é muita preocupação, todo mundo tá muito preocupado. Mas não tem nada mais do que a gente possa fazer. A gente já tá fazendo muito. Ficando em casa, né? E cuidando, né? Uns dos outros. É isso que tá tendo. É isso que a gente pode fazer. E tá ótimo que a gente continue assim, né,
isso,
gente?
Exatamente. Uma coisa que eu tenho visto que tá acontecendo, que eu tô achando positivo, né? Claro que não é uma obrigação também. É muita gente saindo do casulo. Igual eu falei, eu procurei meus amigos, né? Quando eu vi que tinha muita gente ficando mal emocionalmente. E muita gente falou assim, eu não sei se eu quero fazer o que eu tô fazendo o resto da vida e tudo. E quem tá em casa e não tá tendo uma demanda de trabalho tão alta, já tá preparando o terreno para quando, né, a situação, o novo normal for existir, né? Eu tenho amigos que, tipo, trabalham com marketing, falam assim, eu não quero trabalhar com marketing, eu quero trabalhar com escrita criativa, e começou o curso de escrita criativa, e tá escrevendo e tudo mais. Outros que falam, ah, eu não quero voltar para o mercado, eu quero continuar home office depois, porque eu não concordo com os valores do lugar que eu estou. Então, eu vou fazer um planinho agora para, né, no, não é necessariamente logo após a quarentena, mas no médio e longo prazo eu poder mudar isso. Então, isso eu achei muito positivo, sabe? Mas não é todo mundo também, né, que consegue falar assim, vou preparar o terreno agora. E é um negócio que traz bad também, que essas pessoas ficaram na bad para chegar a essa conclusão.
Sim, a gente sabe, né, cada um tem seu momento, né, cada profissão também é diferente, infelizmente, uhum, né. E, mas para quem tem essa oportunidade agora de repensar, né, toda a sua forma de trabalho, a sua carreira e do lado pessoal também, porque isso está mexendo muito também com os nossos valores, né? Igual você falou do seu amigo, né, da questão de valores, isso tem a ver, sabe? Então acho que é um momento bem, bem propício para a gente refletir mesmo sobre o novo normal, né?
Tá, exatamente. Novo normal. E às vezes não é nem de estar insatisfeito na área, mas de pensar novos rumos, igual o Daniel fez, né? Nossa, o que eu faço é físico demais. Como que eu posso tornar isso aqui digital, né? Então, apesar de ser horrível o que a gente está vivendo, tem coisas férteis acontecendo, boas, né? E tudo.
Tem maneiras, né, da gente sair dessa bem melhor. Que é o que eu espero para todo mundo, sério, de coração.
Também espero. Eu acho que... Desculpa.
Fala, Dani.
Eu ia falar que essa situação, ela obrigou muito a gente a ser mais reflexivo nesse período, né? Acho que tá todo mundo, mesmo que não seja pensando na carreira, você pensa um pouco mais na sua família, você pensa um pouco mais na sua relação com seus amigos... no tempo, nas coisas que realmente são importantes para você agora, que assim, a gente reclama a vida inteira que a gente não tem tempo para fazer as coisas, né? Agora a gente tem tempo para fazer as coisas, só que a gente não pode fazer essas coisas, né? Então assim, a gente sempre fala, eu queria ter mais tempo para me dedicar aos meus amigos. Eu tenho mais tempo agora, né? Minha rotina de trabalho tá um pouco mais tranquila, né? Com a história de estar trabalhando em home office, mas assim, eu não posso ver meus amigos, então começa a querer reestruturar a sua vida em outros aspectos, assim, também, né? Então, poxa, será que quando esse novo normal acontecer, é isso mesmo que eu vou querer ter essa rotina de novo, que eu não tenho tempo para ligar para minha mãe, que eu não tenho tempo de ver meus amigos, que eu chego em casa cansado todo dia, que, né? Então, assim, eu acho que para todo mundo está sendo um aprendizado óbvio, para algumas pessoas mais e para outras nem tanto. As pessoas que sentem as coisas de forma diferente, né? A intensidade atinge elas de formas diferentes, mas eu acho que é muito válido para todo mundo esse período de reflexão. E é isso mesmo, por exemplo, a história que eu falei de meu trabalho é muito físico. Cara, eu acho que eu preciso dar um novo rumo para minha carreira depois de aprender a fazer algumas coisas novas, né? Então, acho que esse período de tragédia traz um pouco de reflexão e luz no final de tudo isso, né?
Sim, sim. É uma boa. Então, gente, para encerrar, eu não posso deixar de fazer a pergunta-chave do podcast. Se você pudesse, o que você apagaria e faria de novo? Thalita, fala pra gente, começa aí.
Ah, eu apagaria minha autocobrança no início do período, porque foi o mais difícil, estão tendo, né, vai e vem difíceis, mas seria a autocobrança. Depois que eu entendi que, tipo, é uma situação meio surreal, eu me cobrei menos, acolhi mais, assim, o que eu sinto.
Boa. E você, Dani?
Nossa, tem tanta coisa, né, nesse período agora que a gente tem vontade de apagar. Pode falar na lista aqui pra gente.
Verdade. Eu acho que seria o primeiro que eu apagar.
Eu apagaria assim, primeiro.
Mas eu acho que voltado também para esse lado de carreira e de trabalho, eu acho que uma das coisas que eu apagaria e faria de novo é esse meu... não é uma cobrança, mas é talvez valorizar um pouco demais, assim, sabe, o trabalho e deixar alguns outros aspectos meio de lado, assim, quando a gente está vendo agora como é frágil essa relação que a gente tem, né? Parece que, assim, eu daria mais valor para as coisas pessoais e deixaria o trabalho ali um pouquinho mais de lado, às vezes. Eu acho que esse é o que eu apagaria e faria de novo, dar um pouquinho mais de valor para o pessoal.
Boa, boa, gostei. Bem sentimental. E que a gente tá assim, estamos, né, gente? Muito. Sentimental.
Tá todo mundo assim, né?
Ninguém tá livre disso, gente. Mas, nossa, muito obrigada. Tô muito feliz mesmo com a nossa conversa, com a participação de vocês. Muito obrigada, Thalita. Thalita falando lá de Divinópolis, tá trazendo esse sotaque mineiríssimo, delicioso. Muito obrigada,
Thalita. Ai, maravilhoso.
Eu já desacostumei com esse sotaque.
Você é
obrigada,
doidão.
Thalita.
Você é mineira, né, Isabela? O Dani é de onde?
Eu sou do interior de São Paulo. Sou caipira.
Muito obrigada também, Dani, por você ter topado. Valeu, amei conversar com você.
Foi
eu
ótimo, gente.
Agradeço o convite, foi ótimo dividir um pouco e saber que tá todo mundo aflito igual.
Igual, sim.
Né? Então, tá todo mundo aflito igual, não é só o que a gente vê no Instagram e todo mundo postando o exercício do dia e a yoga do dia e o suco detox, tá todo mundo ferrado igual, né?
Isso, é isso, né? Essa é a vida real dos brasileiros, né, gente?
E conversar igual a gente fez agora é muito bom, né? Eu criei umas redes, assim, pra conversar por isso, porque, né, a terapia não é boa, não é à toa, né? Que dá a oportunidade da gente de falar e ter, né?
E aqui a gente tá abrindo.
Né? Excelente.
Sim, né? E assim, na terapia a gente tá falando da gente, né? E o terapeuta tá ali escutando. É. Aqui a gente tem um momento de troca nossa e também poder levar isso pra não sei quantas pessoas que vão ouvir. Coronavírus! Cuidado aí com essa tosse.
Foi legal.
Graças a Deus, esse podcast é.
Ai, gente, não, depois dessa eu vou ter que encerrar. Gente, muito obrigada.
Aí, até mais.
Ai, valeu, gente. Nos encontramos.
Valeu,
obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou aqui até agora. Nos encontramos, então, no próximo episódio. Não sei quando vai sair, tá? Agora tá assim, sem roteiro, sem programação, sem planejamento nenhum. Vai quando der vontade. Tá bom, gente? Muito obrigada. E siga lá no Instagram, @farisadora. Beijos, tchau.